Convido o senhor César Abundio, presidente da Comissão do Plano Diretor, para o uso da palavra.
Boa noite. Bom, quero agradecer a Deus por estar aqui nesse momento que é histórico e é democrático, que a gente deve sempre estar relembrando. Eu vou ver se tem na outra audiência. O que eu vejo, agradecer a presença do senhor prefeito, e quando o senhor arquiteto de Deus está aqui falando, é que os arquitetos estão aqui presentes, inclusive a Ana, eu tenho a de lá, o Rodolfo, que foram os que fizeram a barreira e que acreditaram nessa cidade também, e continuamos acreditando. O que acontece é o seguinte: plano diretor em qualquer cidade é muito difícil. É um assunto complicado que muita gente não gosta nem de, não quer nem entender, né? Mas o mesmo tanto que ele é complicado, ele é importante para a vida da gente, né? Para a vida dessas pessoas que moram nessa cidade. O que tem que ter, eu acho que o que a gente tem que focar é que Caraguatatuba está dentro de um desenvolvimento econômico que é fato do Brasil e do Estado de São Paulo. Nós estamos, mesmo que alguns não estão conseguindo entender, mas estamos, geograficamente estamos, né? E não tem como não admitir não se inteirar desse momento. Acho que não podemos perder. Lembrando que nós somos esquecidos durante... Chegamos a abandonar a nossa terra, né? Se você buscar a história lá, por doenças, a vila que deserdou, não é verdade? E ficamos abandonados. Então é um grande momento. E o plano diretor, ele vem para fechar esse momento, para acertar esse momento. Então acho que a gente podia estar discutindo aqui políticas de investimento, estratégias para o futuro. E no entanto, assim como outras cidades que eu falei da dificuldade no começo agora, a gente acaba se apegando à questão de onde pode e onde não pode. E passa a ser pequeno, né, para essa discussão. Eu tive essa semana, com todos os questionamentos e as proposituras, e tive a oportunidade de ler. Não aguentei, não dei, já comecei a ler, já li todas as proposituras. E as que vão vir também. E o que eu percebo é o seguinte: houve sim um aprimoramento. Talvez por esse longo tempo, né, de feitura de um plano diretor, do qual nós estamos revisando em função da Petrobras, em função do pré-sal, que agora nós temos 9 anos com o pré-sal, segundo a programação, em função do Adão de Aça do Porto, em função desse desenvolvimento, em função do turismo, em função do meio ambiente. E isso tudo é muito conflitante. Mas o que eu percebo é o seguinte: houve um aprimoramento, e eu fico muito feliz com isso, né? É muito favorável isso, porque as pessoas ficaram mais participativas, pensam mais no bem coletivo, não estão mais discutindo, na minha rua não tem impostos. Isso é uma situação que nós temos que resolver também, mas que não está no plano de governo. Então os questionamentos nesse sentido foram muito ricos. Eu parabenizo a todos, acho que é satisfatório. Tem ideias belíssimas ali, mas também tem distorções. Distorções dramáticas, né? E eu tirei algumas conclusões que eu queria apresentar aqui, para que a gente leve isso para essas audiências e discuta melhor, né? A primeira coisa é o seguinte: existe uma confusão aí do que é planejamento urbano e do que é projeto urbano. Quando se fala do sistema viário, nós estamos propondo um traçado desse sistema viário, né, que vai atender os fluxos, mas nós não estamos propondo um projeto. Ah, e a ciclovia? A ciclovia é projeto urbano. A Avenida da Praia é projeto urbano, não é planejamento urbano. Isso a gente tenta na faculdade passar para o aluno, que trabalha muito mais projeto urbano. O arquiteto gosta, mas também conhece o planejamento urbano. Então, não confunda. Ah, porque tem 4 vias, aquelas rotatórias gigantes. Aqui foi um capricho. Lucena, que tem experiência, tem um escritório renomado, foi um capricho, são sugestões. Poderia até não estar ali nesse momento, porque nós estamos discutindo traçado. do sistema viário. Importante, muito bem feito. Que não pode ser desconsiderado em função da verticalização, em função das alturas. Certo? Então, acho que a gente desconsiderar isso é perigoso. Outra coisa, a gente exemplifica todas as proposituras, exemplifica a situação. Não, falamos sobre verticalização. Porque faz sombra, porque não bate vento, dentro da nossa realidade atual, da realidade dos 300. Né? Então, nós continuamos construindo com esse problema que vocês estão apontando, sem recuo, pouco recuo que eu já expliquei, posso retornar a explicação depois, todas as leis ali, a 841 e a lei 200, né? Um pouco recuo, recuo de 2 metros para alguns casos de construções verticais, e tudo bem. E aí, a gente critica isso, mas não propõe, não é verdade? Não propõe o quê? Não aceita argumentar, não, verticalização, eu fiz aqui a lei, verticalização, não. Não é densa. É preciso, ela é gerada. A construção civil é geradora de economia. Não podemos deixar isso de fora. Na verdade, concordo com os senhores. É a questão é são as alturas. Podemos trabalhar isso. Existe no plano, nós vamos tentar mostrar hoje, tentar não, vamos mostrar. Vários instrumentos para esse controle. Não é tão fácil construir um prédio como parece que aponta. Né? Não é tão fácil, por exemplo, são maiores, os recursos são maiores. A necessidade da infraestrutura, isso a gente não pode esquecer nunca, coisa que está sendo feita hoje, constrói-se um prédio de, sei lá, 9 andares, que é o nosso mais comumzinho, e rua de terra, não é verdade? Sem, às vezes sem rede de esgoto, às vezes até sem iluminação. E a prefeitura vai sem drenagem, né? Que são questões que são discutidas, que o plano aponta, regula, certo? Eu acho o seguinte, gente, não sou dono da verdade, estou aqui para também estar aprendendo nesse momento, quero estar com vocês, né? Mas eu não aceito também algumas distorções. Por exemplo, chegaram a falar que o que a gente apresentou é para uma cidade de 1.700.000 habitantes. Eu li, não precisa nem se apresentar. O que eu acho que tem que ser feito é que seja apresentada essa cálculo. Porque eu também fiquei na suposição. Como é que chega? E aí o que eu fiz, pela minha conta, depois nós vamos ver, a gente precisaria construir em Caraguatatuba 5.900 prédios de 18 pavimentos. Caraguatatuba hoje tem em torno de 176. Eu fiz questão de contar. Talvez tenha esquecido algo. 5.900. Quer dizer, nem com o ciclo do ouro a gente conseguiria atingir isso aí. Então, gente, eu acho assim, vamos tomar cuidado para não perder essa chance de discutir, de corrigir. Por que não pensar nos gabaritos? Gabaritos que eu digo altura, definir os gabaritos. Pode ser, se o problema é altura. É um item que a gente pode resolver, e deve. Adorei a ideia do prefeito de poder abrir mais duas audiências, da participação de vocês, a gente montar essa comissão para tentar fazer reunião de trabalho e acertar essas arestas, mas não condenar o plano, né? E condenar a Caraguatatuba. Sobre o solo recuado, eu acho que depois da apresentação eu vou mostrar para vocês o sobre solo recuado, né? Que também pode ser atendido, aliás, vamos ver na apresentação. Né? Se eu estou falando bobeira. Mas se tivesse encostado, que não está, tivesse encostado, a gente poderia trabalhar o recuo do segundo. Que se faz necessário estacionamento, é uma realidade. A política do governo foi de incentivar o automóvel, todo mundo sabe disso. E aí a gente quer inibir o cara de ter um filho com um carro, uma mulher. Morar no apartamento tem como, só outro fica na rua. E aí a cidade tem que assimilar isso. É sempre um problema para a cidade. Outra coisa que eu gostaria que a gente compreendesse a relação de distância entre a malha viária e a praia. Também é algo que a gente pode estar discutindo. Projeto Hora. Vamos rever isso aí e pensar. Agora, mais do que eu acho assim, o instrumento que está esquecido é o instrumento do gabarito, definir as alturas. E não inibir esse crescimento. E que não é exacerbado. Nós vamos mostrar aqui a população máxima que agora vai chegar. As previsões, vocês têm um diagnóstico no nosso. Bom, sobre o seu pessoal ainda, a gente tem um instrumento que está no Estatuto da Cidade, que está no plano diretor, que chama Transferência de Direito de Construir, que a gente poderia estar fazendo, isso é uma sugestão, também estou pensando, né? Por exemplo, se você constrói o segundo pavimento, você teria a possibilidade de ter um índice aí a ser calculado, desse excesso, e pudesse investir esse excesso de espaço, já que se compreendesse como um espaço que excedeu, isso aí, esse recurso poderia estar sendo utilizado em ciclovia, por exemplo. Poderia, transferência de uso. Né? Transferência de uso. Então a gente poderia estar implementando as coisas. Então eu volto a falar, a gente tem que pensar nos investimentos. São ideias minhas, não compete ao grupo. Eu tô, né? Assim como eu fiz as suposições, e como eu vi grandes ideias que tem aqui, sei que tem ciclovia, tem muita coisa bacana para discutir. Então, eu estou fazendo esses comentários. Outra coisa, então, acho que eu falei tudo. Bom, gente, resumindo, não sou o dono da verdade, estou aqui para estar discutindo com vocês em novas audiências, a gente poder chegar e entender que o urbanismo tem esses instrumentos. Ele não é travado, ele possibilita. O Estatuto da Cidade está lá, tem vários instrumentos que a gente pode utilizar. E está mudando. Gente, eu desejo a todos um ótimo trabalho. Agradeço em nome da Prefeitura Municipal a presença dos senhores e das senhoras nessa noite. Lembrando que isso é uma análise técnica, né, e democrática. Muito obrigado.